Repórter Brasil.
Centrais sindicais e governo vão elaborar proposta de reforma da Previdência. Henrique Meirelles anuncia hoje nomes da equipe econômica. Falta de balanço da Eletrobras pode atrasar definição sobre meta fiscal. Mais de 35 milhões de pessoas já foram vacinadas contra a gripe. Polícia Federal pede indiciamento de 19 pessoas investigadas na Operação Zelotes.
Repórter Brasil.
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 Um serviço do rádio jornalismo da empresa Brasil de Comunicação, com emissoras públicas de todo o país.
Bom dia, eu sou Gilson Santa Fé. Começa agora o Repórter Brasil desta terça-feira, 17 de maio de 2016. Em 30 dias, representantes de centrais sindicais e governo devem apresentar uma proposta sobre a reforma da Previdência Social. O presidente interino Michel Temer anunciou a criação do grupo de trabalho nesta segunda-feira. Repórter Priscila Rangel.
O governo do presidente interino Michel Temer criou nesta segunda-feira um grupo de trabalho que terá 30 dias para apresentar propostas de mudanças para a Previdência Social. O grupo será composto por dois integrantes de cada central sindical, mais o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. O presidente das Centrais Sindicais Brasileiras, Antônio Neto, entende que não é preciso fazer reforma da Previdência nem trabalhista. A solução, na opinião dele, passa pela discussão de novas alternativas e outras formas de arrecadação.
Nós vamos discutir que alternativa tem para, primeiro, desmentir o que existe por aí a respeito desse déficit. Segundo, como é que nós vamos fazer com as empresas que estão devendo paguem para a própria Previdência, como é que podemos dar outras formas de arrecadação para a Previdência e assim sucessivamente, no sentido de garantir que a gente possa ter alternativas sem mexer no direito trabalhador.
De acordo com o presidente da Força Sindical e do Partido Solidariedade, o deputado federal Paulinho da Força, as centrais de trabalhadores esperam chegar a um acordo, mas não vão aceitar a retirada de direitos de quem já está no mercado de trabalho. Aceitam discutir mudanças para quem ainda vai começar a trabalhar.
Do nosso ponto de vista, a Força Sindical não pode tirar direitos, direitos adquiridos não podem ser mexidos. Nós não aceitaremos nenhuma condição que tire direito de quem está no mercado de trabalho, ou seja, quem está no sistema tem que ser mantido exatamente como é. Mudança para quem vai entrar no mercado de trabalho, nós podemos discutir.
Apesar de terem sido convidadas a participar da reunião, a CUT e a CTB não compareceram porque disseram não reconhecer a legitimidade do novo governo. A primeira reunião do grupo de trabalho está marcada para quarta-feira, às 9h. De Brasília, Priscila Rangel.
Após declarações do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, o presidente interino Michel Temer diz que vai manter a maneira atual de escolha para o cargo de Procurador-Geral da República. Daniele Soares tem as informações.
Após a polêmica em torno da declaração do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, sobre a escolha do Procurador-Geral da República, o presidente interino, Michel Temer, afirmou que vai manter a atual prática de escolha para o cargo. Segundo a assessoria de Temer, quem escolhe o nome é o presidente da República a partir de lista tríplice do Ministério Público Federal. A afirmação foi feita após uma entrevista do ministro ao jornal Folha de São Paulo, onde Alexandre de Moraes defende mudanças na regra de escolha do procurador-geral. Atualmente, o escolhido, pelo presidente, é o primeiro de uma lista com três nomes mais votados em eleição interna pelos integrantes do Ministério Público Federal. A medida não é uma obrigação, mas se tornou tradição desde o governo do ex-presidente Lula. De lá para cá, o primeiro da lista tríplice é o escolhido para o cargo, o que é bem visto pelos membros do Ministério Público. Mas o ministro Alexandre de Moraes defende que o escolhido não precisa ser, necessariamente, o mais votado da lista. Segundo ele, a Constituição não prevê votação interna para o cargo e destacou que o poder do Ministério Público é grande, mas que nenhum poder é absoluto. De Brasília, Daniele Soares.
Nesta segunda-feira, o ministro do Planejamento, Romero Jucá, disse que o governo depende do balanço da Eletrobras para fechar a meta fiscal deste ano e admitiu que o déficit pode aumentar. Repórter Lucas Por Deus Leão.
A mudança na meta fiscal depende do balanço da Eletrobras e pode ficar para a próxima semana, informou Romero Jucá nesta segunda-feira. O ministro do Planejamento disse ainda que a alteração da meta não pode passar do dia 30 de maio. Caso contrário, o governo terá que fazer cortes no orçamento que podem paralisar a máquina pública. A equipe econômica da presidenta afastada, Dilma Rousseff, pediu autorização ao Congresso para um déficit primário de cerca de R$ 97 bilhões neste ano, ou seja, para o governo gastar cerca de 97 bilhões a mais do que arrecadou. Mas o atual ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que esse déficit pode aumentar. Romero Jucá ressaltou que o projeto para alterar a meta fiscal de 2016 depende do balanço da Eletrobras, além da renegociação das dívidas com os estados. Segundo Jucá, a Eletrobras tem até o dia 18 de maio para regularizar a situação com a Bolsa de Valores de Nova York. Caso contrário, a empresa pode ter que ser socorrida pelo Tesouro Nacional.
Ela pode gerar um impacto inesperado na conta pública. Prematuro falar sobre isso, mas nós vamos ouvir primeiro a Eletrobras e verificar de que forma e que bondes estariam sujeitos a esse tipo de pressão para resgate. Em algumas estimativas mais pessimistas, fala-se em chegar até 40 bilhões, mas na verdade o número não está ainda definido.
O ministro do Planejamento também disse que a mudança na meta fiscal depende da Comissão Mista do Orçamento, que ainda não foi instalada pelo Congresso Nacional. A meta fiscal é o mecanismo que os governos usam para manter o gasto público sob controle. De Brasília, Lucas Pordeus Leão.
Analistas de mercado mantêm projeção de inflação para este ano em 7% e queda do PIB perto dos 4%. Repórter Kelly Oliveira.
A estimativa de instituições financeiras para o encolhimento da economia este ano foi levemente ajustada. A projeção para a queda do PIB, produto interno bruto, soma de todos os bens e serviços produzidos no país, foi alterada de 3,86% para 3,88%. Para 2017, a estimativa de crescimento foi mantida em 0,5%. As projeções fazem parte de pesquisa feita todas as semanas pelo Banco Central a instituições financeiras. A projeção de instituições financeiras para a inflação medida pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, este ano foi mantida em 7%. Para 2017, a projeção foi reduzida de 5,62% para 5,5% no sexto ajuste consecutivo. As estimativas estão acima do centro da meta de 4,5%. O limite superior da meta de inflação é 6,5% este ano e 6% em 2017. É função do Banco Central fazer com que a inflação fique dentro da meta. Um dos instrumentos usados para influenciar a atividade econômica e, consequentemente, a inflação é a taxa básica de juros, a Selic. A projeção das instituições financeiras para a Selic ao final de 2016 foi mantida em 13% ao ano. Para o fim de 2017, a expectativa passou de 11,75% para 11,5% ao ano. Atualmente, a Selic está em 14,25% ao ano. Da Agência Brasil, em Brasília, Kelly Oliveira.
Os nomes da equipe econômica devem ser anunciados hoje pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Daniel Lima.
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, só deve anunciar nesta terça-feira os nomes da equipe econômica, incluindo o presidente do Banco Central. A informação é da assessoria de imprensa do Ministério. O único nome que Meirelles já confirmou foi o de Tarcísio Godoy, como secretário executivo do Ministério. Godoy é servidor de carreira do Tesouro Nacional. Da Agência Brasil em Brasília, Daniel Lima.
E o novo ministro da Defesa, Raul Jungmann, tomou posse nesta segunda-feira, prometendo se empenhar ao máximo para evitar cortes orçamentários nas Forças Armadas. Jungmann disse ainda que está confiante na estratégia de segurança dos Jogos Olímpicos e descartou a possibilidade de uso das Forças Armadas para a segurança do evento. A economista Maria Silvia Bastos Marques foi indicada para presidir o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, no lugar de Luciano Coutinho. Maria Silvia é a primeira mulher a integrar o governo, após o anúncio de uma equipe ministerial composta apenas por homens. A economista presidiu a Companhia Siderúrgica Nacional entre 1999 e 2002. Também foi secretária municipal de Fazenda no município do Rio de Janeiro de 1993 a 1996, na gestão do prefeito César Maia. Nesta segunda-feira, o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, sobrevoou a área atingida pelo rompimento da barragem da mineradora Samarco em Mariana, Minas Gerais. Após reuniões com o prefeito da cidade, Duarte Júnior, e com o governador do estado, Fernando Pimentel, o ministro se disse impressionado e anunciou que irá recomendar o aumento dos investimentos nos órgãos de fiscalização ambiental. Sarney Filho também demonstrou cautela em relação à retomada das atividades de mineração na área atingida. O rompimento da barragem, ocorrido no ano passado, é considerado o maior desastre ambiental do país. Câmara e Senado retomam hoje os trabalhos com nova composição de força após o afastamento da presidenta Dilma. Repórter Jéssica Gonçalves.
Os próximos dias prometem ser movimentados no Congresso Nacional. Os novos líderes do governo na Câmara dos Deputados e no Senado devem ser anunciados esta semana. Também deve sair a formação de blocos partidários de apoio e de oposição e a escolha do líder do PMDB na Câmara, já que Leonardo Pisciani se tornou ministro do Esporte. As duas casas vão ter as primeiras sessões deliberativas no governo do presidente interino Michel Temer. A mudança vem com nova composição de forças. O PT, Partido dos Trabalhadores e o PCdoB prometem se apresentar como siglas de oposição, enquanto Democratas e o PSDB passam a ser importantes aliados do novo governo. Na pauta do Senado, para esta terça-feira, estão a PEC da DRU, desvinculação das receitas da União, a PEC dos precatórios e ainda a medida provisória que facilita a renegociação de dívidas rurais e de caminhoneiros. Na Câmara, a pauta está trancada por 4 medidas provisórias e 3 projetos de lei do Executivo com urgência constitucional, entre eles o projeto de lei complementar que autoriza o refinanciamento da dívida dos estados e do Distrito Federal. De Brasília, Jéssica Gonçalves.
Nesta segunda-feira, o PP, o PSC e o Solidariedade entraram no STF com uma ação pedindo que o afastamento do deputado Eduardo Cunha da presidência da Câmara dos Deputados seja analisado e votado pelo plenário da Casa. A ADIM será relatada pelo ministro Edson Fachin. O ministro Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato no STF, determinou o afastamento de Cunha do mandato de deputado federal e da presidência da Câmara, atendendo o pedido do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que acusou Cunha de tentar interferir na condução das investigações da operação. O ministro Gilmar Mendes foi designado pelo presidente do STF, Ricardo Lewandowski, como relator do segundo pedido de abertura de inquérito contra o senador Aécio Neves. Na semana passada, Mendes foi escolhido relator de outro pedido de investigação feito pela Procuradoria-Geral da República contra o senador, mas decidiu suspender a ação e remetê-la novamente à Procuradoria-Geral. O novo pedido contra Aécio é relativo ao conteúdo da delação premiada do senador cassado Delcídio do Amaral, que disse ao Ministério Público Federal que Aécio participou de um suposto esquema para maquiar dados do Banco Rural entregues à CPI dos Correios. A Justiça Federal, no Distrito Federal, recebeu o relatório final de mais uma fase da Operação Zelotes. 19 pessoas foram indiciadas pela Polícia Federal, entre elas executivos do Grupo Gerdau. Repórter Cariane Costa.
Um dos alvos desta etapa é o Grupo Siderúrgico Gerdau. Entre os acusados estão conselheiros e ex-conselheiros do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, advogados e membros da diretoria responsável da empresa investigada por sonegação. Eles foram indiciados, entre outros crimes, por corrupção ativa, passiva, lavagem de dinheiro e tráfico de influência. Segundo a assessoria da Polícia Federal, não serão divulgados os nomes das pessoas indiciadas. De acordo com a PF, mesmo com o envio do relatório de 176 páginas, ainda estão sendo analisados materiais apreendidos durante as buscas. A análise pode resultar em outras investigações e até mesmo novos indiciamentos. A suspeita é que o grupo tenha atuado no CARF para evitar o pagamento de multas, que chegam a R$1,5 bilhão. As fraudes seriam em julgamentos no CARF, ligado ao Ministério da Fazenda. Por meio de nota, a assessoria de comunicação do Grupo Gerdau informou que até o momento não teve acesso ao relatório final da Polícia Federal e que recebeu com surpresa e repúdio a informação de que executivos da companhia, entre os quais seu diretor-presidente, estariam entre os indiciados. A nota diz ainda que nenhum deles prometeu, ofereceu ou deu vantagem indevida a funcionários públicos. Por fim, o texto reitera que a empresa possui rigorosos padrões éticos e reafirma que está à disposição das autoridades para prestar os esclarecimentos que vierem a ser solicitados. De Brasília, Cariane Costa.
Repórter Brasil.
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 We'll be right back.
A publicação da primeira revista em quadrinhos é o tema do História Hoje. Há pouco mais de um século foi publicada em Londres a primeira revista em quadrinhos, publicação semanal com histórias desenhadas. O 17 de maio é considerado o dia do nascimento dos quadrinhos, porque nessa data, Alfred Hemsworth, um magnata da imprensa daquela época, lançou na capital inglesa a Comic Cuts, com textos e desenhos com sátiras de humor. Em 30 dias, a tiragem superou os grandes jornais daquele período. Mas outras fontes revelam que o verdadeiro criador do gênero foi o ilustrador norte-americano Richard Alcott. Ele introduziu em suas histórias publicadas regularmente no suplemento colorido de um jornal de Nova York um elemento novo, o balão com as falas dos personagens. Enquanto isso, no Brasil já havia gente produzindo essa forma de arte com textos e imagens. O imigrante italiano Angelo Agostini lançou na revista Fluminense a primeira história seriada. As Aventuras de Nhoquim contava a história de um caipira rico, ingênuo, apaixonado por uma moça pobre. Era uma crítica irreverente do caricaturista aos costumes sociais e políticos da época. Na verdade, as origens das histórias em quadrinhos se perdem no tempo. Culturas mais antigas, como a egípcia e a grega, narravam histórias por meio de sequências de figuras desenhadas. No início do século XX, os gibis eram muito populares, tornando-se um fenômeno comercial e artístico. Com histórias divertidas, cresceu o interesse das empresas, já na primeira década de 1900. Entre os personagens criados estavam o marinheiro Popeye, de 1929, o camundongo Mickey e o pato Donald. Surgiram outros personagens durante a Segunda Guerra Mundial. Eram super-heróis norte-americanos que ajudavam o país na luta contra a Alemanha e o Japão. Depois vieram a reprodução de clássicos, ficção científica, aventuras e romances. História Hoje, apresentação de Wilson Santa Fé. Sonoplastia, Messias Melo. Hoje no Senado começam a ser definidos os próximos passos da comissão do impeachment no processo contra Dilma Rousseff. Jéssica Gonçalves tem os detalhes.
A comissão do impeachment no Senado, já com o nome de comissão processante, começa a definir os próximos passos da ação contra a presidenta afastada Dilma Rousseff nesta terça-feira. A reunião deve ocorrer no STF, Supremo Tribunal Federal, e vai contar com a participação do presidente da comissão, senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, do relator, senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, e do presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski. A nova fase do processo vai incluir a produção de provas, a tomada de depoimentos de testemunhas e debates entre defesa e acusação. Tudo no âmbito da comissão processante, que continua com o mesmo número de 21 membros que analisou a admissibilidade do processo na primeira fase. Nesta etapa, agora, a presidenta afastada pode ser convidada para prestar esclarecimentos se os membros da comissão pedirem e se ela aceitar. Dilma Rousseff não será obrigada a ir ao Senado. Ela pode responder por escrito aos questionamentos dos senadores. De acordo com o presidente Raimundo Lira, o colegiado tem 180 dias desde a aprovação na última quinta-feira para concluir os trabalhos. Mas a intenção é que o relatório esteja pronto para ir ao plenário do Senado antes desse prazo. De Brasília, Jéssica Gonçalves.
Balanço divulgado pelo Ministério da Saúde mostra que mais de 35 milhões de pessoas foram vacinadas contra a gripe em todo o país. Isso representa, segundo o governo, 71% do público-alvo da campanha. Até 9 de maio foram registrados 2.808 casos de infecção pelo vírus influenza de todos os tipos no país. Deste total, 2.375 por influenza A/H1N1, que resultaram em 470 mortes. A meta do governo é vacinar 80% dos grupos prioritários até a próxima sexta-feira. Paraná, São Paulo, Amapá, Espírito Santo e Distrito Federal alcançaram a meta antes do prazo. Em São Paulo, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a capital registrou 3.182 casos de síndrome respiratória aguda grave desde o início do ano, com 167 mortes. Do total de casos, 509 foram causados pela gripe H1N1, responsável por 69 das mortes. Na última semana, foi registrada uma queda na evolução da circulação do vírus na cidade. Os hospitais da rede municipal atenderam mais de 220 mil pessoas com sintomas de gripe na semana passada. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, afirmou que, caso o resultado dos estudos sobre os efeitos da fosfoetalonamina, conhecida como pílula do câncer, não comprovarem sua eficácia, a droga não será distribuída pelo Sistema Único de Saúde, mesmo estando liberada por projeto de lei. Ricardo Barros disse que pediu a pressa à Anvisa sobre os estudos não só para a pílula do câncer, mas também para outros medicamentos novos e princípios ativos. A Organização Mundial da Saúde e a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação anunciaram que o agrotóxico glifosato não é cancerígeno ao ser humano. Segundo a OMS e a FAO, os testes científicos indicam que a administração do produto em doses de até 2 mil miligramas por quilo não está associada a efeitos tóxicos na maioria dos estudos feitos com mamíferos. Há anos existia a suspeita de que o glifosato tivesse efeitos nocivos sobre a saúde, como o aumento da incidência de certos tipos de câncer. Atualmente, os herbicidas à base de glifosato são os mais vendidos no Brasil e no mundo. Manifestantes ocuparam nesta segunda-feira a sede da Fundação Nacional de Artes, a FUNARTE, no Rio de Janeiro, em protesto contra o presidente interino Michel Temer. Nana Poça.
O Palácio Gustavo Capanema, sede da Fundação Nacional de Artes, FUNARTE, foi ocupado nesta segunda-feira em protesto à reforma promovida pelo presidente interino Michel Temer, que transformou o Ministério da Cultura em uma secretaria. Centenas de artistas promoveram abraço simbólico no prédio modernista no centro do Rio de Janeiro. Nas janelas do edifício, os manifestantes colocaram faixas com frases de ordem, como Fora Temer, Golpe e Teatro. Teatro pela Democracia. No segundo andar do Palácio Capanema, onde foi montada a base da ocupação, cartazes pedem para tomar cuidado com o patrimônio, não comer no carpete e não fumar no local. O produtor cultural do Fora do Eixo, Pablo Capilé, que é integrante do movimento Cultura pela Democracia, disse que o setor defende o retorno da presidenta Dilma Rousseff.
A extinção do MINC é um dos temas, mas é a cultura pela democracia, a cultura que defende 54 milhões de votos e defende a manutenção de uma presidenta eleita no lugar que o povo a elegeu.
A atriz e diretora Yara Rocha, da companhia teatral Língua de Trapos, que é um ponto de cultura em Petrópolis, afirmou que a ocupação não tem data para terminar.
Nós não vamos negociar com o Temer porque a gente já não reconhece o Temer como um presidente. Ele não tem legitimidade para estar onde ele está. E não temos prazo para sair. A gente vai até organizar o revezamento, porque é isso que a gente quer mesmo. Quanto mais pessoas se disponibilizarem a formar esse cordão, esse grupo de pessoas que representam a democracia brasileira, é para isso que a gente está aqui. Então a gente vai reunir cada vez mais gente.
O Palácio Gustavo Capanema passa por restauração na parte externa e as atividades do prédio não foram interrompidas pela ocupação. A assessoria de imprensa do governo foi procurada, mas ainda não se posicionou sobre o tema. Com informações de Akemini Tahara, do Rio de Janeiro, Nana Poça.
Aumentou o número de brasileiros que estão com as contas de água, luz e gás em atraso. Em março deste ano, segundo o levantamento da Serasa, 18% das dívidas atrasadas do país se referiam a esse segmento. O aumento em março colocou o setor em segundo lugar no ranking daqueles com mais débitos em atraso. Em primeiro estão os bancos e cartões de crédito, com 27,2%. As dívidas dos brasileiros, em março, alcançaram 239 milhões de reais. Outro estudo da Serasa Experian mostrou que, em março, o número de inadimplentes no Brasil chegou a 60 milhões, um recorde desde que a empresa passou a fazer o levantamento em 2012. E agora a previsão do tempo. A terça-feira será de muitas nuvens e pancadas de chuva fortes em áreas de São Paulo, Sul e Triângulo Mineiro, Rio de Janeiro, Sul do Espírito Santo e grande parte do Amazonas. Pancadas de chuva também ocorrerão a partir da tarde no Mato Grosso, Acre, Roraima, Amapá, centro-norte do Pará e norte do Maranhão. Chove na faixa litorânea do Nordeste entre o Recôncavo Baiano e o Rio Grande do Norte. As informações são do CPTEC, Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos.
Momento do Esporte.
As notícias do futebol com Pedro Pontes.
Dois jogos abrem nesta terça-feira a segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro deste ano. Às 7h15 da noite, Bragantino e Luverdense jogam no estádio Nabi Abichedi. A equipe de Bragança Paulista perdeu na abertura do campeonato para o Vila Nova por 3-1, enquanto o Luverdense de Mato Grosso empatou em 1-1 com o Joinville. Às 9h15, Náutico e Vila Nova se enfrentam na Arena Pernambuco. A equipe pernambucana perdeu na primeira rodada para o Criciúma por 1-0. E o Vila Nova de Goiás venceu e está em segundo lugar no Brasileirão 2016. Já pela Copa do Brasil, Ceará e Joinville jogam às 7h15 da noite no Castelão, em Fortaleza, pela segunda fase da competição. Na primeira partida, a equipe cearense venceu o adversário por 1-0 na Arena Joinville e, neste jogo de volta, precisa apenas de um empate para passar para a próxima fase da Copa do Brasil. Pelas quartas de final da Libertadores da América, o Independiente Del Valle do Equador enfrenta o Pumas do México às 9h45 da noite. De Brasília, Pedro Pontes.
Acompanhe a contagem regressiva para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos com Eurico Tavares.
A caminho dos Jogos.
O Brasil tem definidos os três atletas que participarão da prova masculina da maratona no atletismo da Rio 2016. Marilson Gomes da Silva vai pela terceira vez e com o melhor tempo de 2 horas e 11 minutos. Os dois outros são estreantes. Paulo Roberto de Almeida com 2 horas 11 minutos e 2 segundos e Solonei Rocha da Silva com 2 horas 13 minutos e 5 segundos. Todos são paulistas e Solonei foi o primeiro a conseguir a vaga ao terminar em 18º lugar no Mundial de Pequim em 2015. Faltam 80 dias para os Jogos Olímpicos. Estamos a 113 dias dos Jogos Paralímpicos.
A caminho dos Jogos.
Foi enterrado nesta segunda-feira em São Paulo o corpo do cantor Calbi Peixoto. Repórter Kátia Rodrigues.
Calbi Peixoto morreu na noite de domingo de quadro grave de pneumonia, segundo informações do Hospital Sancta Maggiore, em São Paulo, onde o cantor estava internado desde segunda-feira passada. O cantor estava em turnê pelo Brasil com a cantora Ângela Maria, em comemoração aos 60 anos de carreira de cada um dos artistas. Muito emocionada, Ângela Maria disse que perdeu um irmão de muito tempo. Eles se conheciam há 67 anos.
Eu amo que ele continuasse muitos e muitos anos ao meu lado. Eu perdi, não foi um amigo, eu perdi um irmão de muitos anos.
A dona de casa, Maria Carone, estava entre as pessoas mais próximas a prestar as últimas homenagens ao cantor.
Eu tenho gravações com ele, eu tenho jornal que eu saí com ele, tenho muitas fotos.
Considerado um dos maiores cantores da música brasileira, Calbi Peixoto iniciou a carreira no início da década de 1950, se apresentando em programas de calouros, como A Hora dos Comerciários. Em pouco tempo, ele se transformou em grande sucesso das emissoras de rádio da época, como a Rádio Nacional. De São Paulo, Kátia Rodrigues.
A Organização Mundial da Saúde divulgou dados sobre as maiores causas de morte entre adolescentes do mundo. Da Rádio ONU, a repórter Mônica Vilela Grayley tem as informações.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, divulgou em sua página na internet dados sobre as causas evitáveis de morte de adolescentes. Segundo a agência da ONU, no ano passado houve 1 milhão e 300 mil mortes por causas tratáveis ou até mesmo que poderiam ter sido evitadas. Diariamente, quase 330 adolescentes perderam a vida em 2012 em acidentes de trânsito. A maior causa de óbitos de adolescentes meninas, seguida por mortes durante a gravidez e o parto. Doenças como HIV e infecções respiratórias são outras causas, além de suicídio e violência pessoal. Em todo o mundo, mais de 2 milhões de adolescentes vivem com o vírus da AIDS. As complicações ligadas à gravidez ou ao parto estão tirando a vida de meninas entre 15 e 19 anos em nível global. A maioria dos casos é notificada em países de rendas baixa e média. Um outro desafio são as doenças mentais. A metade dos distúrbios dessa natureza na vida adulta começa na idade de 14 anos e a maioria dos casos permanece sem diagnóstico e tratamento. Atualmente, o mundo tem 1 bilhão e 200 milhões de adolescentes, que são pessoas entre 10 e 19 anos. A OMS acredita que a promoção de práticas saudáveis durante a adolescência e medidas para melhorar a proteção de jovens de riscos de saúde são fundamentais na prevenção de problemas na idade adulta. Da Rádio ONU, em Nova York, Mônica Vilela Grayley.
E o Repórter Brasil fica por aqui. Voltaremos amanhã. Os trabalhos técnicos de Alberto Paris. Edição Ana Lúcia Caldas, Beatriz Arcoverde, Carmesina Mascarenhas e Gláucia Gomes. Coordenação Adriana Alves e Leandro Martins. Gerência do Rádio Jornalismo Corvan Costa. Apresentação Gilson Santa Fé. Muitíssimo obrigado pela audiência. Um ótimo dia e até amanhã.
Repórter Brasil.
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 Um serviço do Rádio Jornalismo da empresa Brasil de Comunicação, com emissoras públicas de todo o país. Música.